Zip Rádio.
Já a seguir.
Paulo Pisco, com o que fica do tempo que passa.
Esta semana, Lisboa recebeu o maior símbolo da revolução em curso na Bielorrússia, Svetlana Tihanovskaya, para pedir apoio para a sua causa e a do seu povo. Teve encontros com o primeiro-ministro, António Costa, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, com o Parlamento e outras entidades. Estes encontros são muito importantes para dar força e confiança aos bielorrussos. No final, ficou satisfeita com a sua visita, porque leva a impressão de que os portugueses querem genuinamente ajudar. Aqui sinto-me em casa, disse no encontro com deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros, onde estive presente. A luta dos bielorrussos tem uma aura romântica e muita sabedoria. Não pretendem conduzir o seu protesto às eleições fraudulentas com qualquer intenção geopolítica, nem estão interessados em colar a sua contestação à adesão à União Europeia ou manifestar a sua oposição à Rússia, país do qual dependem muito. Querem apenas que se realizem novas eleições livres e transparentes, que a democracia seja restituída e os presos sejam libertados. As eleições que se realizaram em agosto do ano passado não foram reconhecidas pela União Europeia, que desde então tem condenado a brutalidade da repressão policial e os atentados aos direitos humanos. Contestar o regime na Bielorrússia é muito perigoso e o risco de vida é permanente. Os opositores são enfiados à força em carrinhas, são presos, torturados, assassinados. O regime tenta impor o medo de todas as formas, até para tentar esconder que está a esboroar-se por dentro. Mas apesar da violência e do medo, a contestação é feita de forma pacífica, liderada por uma mulher que ganhou uma aura particular. Svetlana é uma líder improvável, que provavelmente nunca seria conhecida se o seu marido, que foi candidato às eleições contra Alexander Lukashenko, não tivesse sido afastado e preso, como foram muitos outros que ousaram desafiar o ditador no poder há 26 anos. Por isso, Svetlana decidiu tomar o lugar do marido, mas sem pretender ir mais longe do que o destino lhe diga para ir. Vê-se mais como um símbolo de uma luta e aparenta mesmo não querer mais do que isso, a libertação do seu país e do seu povo, e transmite essa esperança de que a revolução é possível, precisamente porque o regime está isolado e a sua estrutura securitária cada vez mais enfraquecida. E por isso, este é também um combate político por amor ao marido, pelos bielorrussos e pelas liberdades. Por isso a causa do povo bielorrusso merece a atenção e o apoio das pessoas, como das organizações, a começar pela União Europeia, que tem aqui mais uma boa oportunidade para demonstrar que os valores da democracia e do Estado de Direito não são negociáveis. Que os cidadãos não podem sofrer as atrocidades de quem apenas quer manter no poder a todo custo. Lukashenko está nervoso, como prova o facto de ter pedido a extradição de Svetlana quando ainda estava a meio da sua visita a Lisboa, o que é mais uma manobra de intimidação, porque nenhum país da União Europeia acederia ao seu pedido. É isso que distingue, de resto, a União Europeia de outras potências. Dá gosto ver a força serena e a simplicidade com que Svetlana encara a sua luta. Nem todas as revoluções em curso tiveram esta aura, mesmo com o sangue que Lukashenko derrama.